No palco sobe a luz, conduzo a música e ela me conduz. Meu ofício é de fé, dou voz a meus irmãos. A vida em versos de samba se traduz. Meu canto estandarte da tradição.
A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Crônicas de Toca Disco. Sambista desde menina, Dona Iná, a Inês Francisca, de Araras, interior de São Paulo, visitou a discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural São Paulo e, com o acervo na mão, demonstrou como conduz sua música.
Lá em Arara, minha terra, sempre cantei, né? Era molecota ainda, mas cantava e com 10 anos já trabalhava, já cantava e continuava cantando em serviço de alto-falantes, né? Na cidade.
Antes do rádio, o serviço de alto-falantes da cidade de Araras foi o primeiro espaço que Iná teve para ganhar o público.
Eu comecei com 6, 7 anos, né, com meu pai. Meu pai chamava-se Ireno Francisco, minha mãe Elídia Francisco, maravilhosa, sim. Tive 7 irmãos, né, eu sou a mais velha. E a família do meu pai, todos eram músicos. Eram 12, 13 irmãos, mas todos eram músicos. Eles tinham um conjunto lá, chamava-se Boêmios da Cidade. Eu era pequenininha, mas eu lembro bem. E a gente saía de caminhão tocar por aí, né? Tocar pras fazendas, em bairros de fazendas. Depois de cantar com meu pai, até a idade de 12 anos, eu conheci a família Zurita. Família Zurita é uma família tradicional em Araras. E eles tinham serviço de alto-falante. Então, tinha um auditório, era assim, todo sábado tinha programa de auditório lá. E era transmitido na praça, com os altos-falantes nas praças, na cidade. E lá eu cantava, todo fim de semana eu era sempre enchida de ir lá cantar, eu gostava de cantar, né?
E foi das caixas de som espalhadas pela cidade que Iná tirou seu repertório de inspiração.
É como se fosse um alto-falante de parque de diversões. Como tinha antigamente, até no ano de 70, tinha parque de diversões que aqueles alto-falantes enormes, tocava aquelas músicas lá. Então o serviço do alto-falante era isso, mas ele transmitia para a cidade. As pessoas iam no jardim passear, então ficavam ouvindo música. E tinha auditório, um bom auditório, tinha regional, tinha tudo ali. O primeiro prêmio que eu ganhei foi uma boneca de papelão que tinha antigamente. Enorme, quase maior que eu. Era muito Dalva de Oliveira, Isaura Garcia, Aracide Almeida, era o Emilinha Borba, Marlene, então, essas cantoras antigas, né? Linda Batista, Dircinha Batista, Trio de Ouro. A gente ouvia essas músicas sempre lá e eu aprendia, porque eu gostava de Dalva, me identificava muito com Dalva. A adorava as músicas que ela cantava, né? Acho que é antes do Trio de Ouro, né? Que ela cantava sozinha. Ela cantou muita música, por exemplo, Tudo Acabado, É Rei Sim, Que Será, e outras músicas lindas. Então eu ia na cola dela, né? Eu gostava de imitar. Eu cantava imitando o Dalva de Oliveira. Deixa eu lembrar. Um trechinho da música. Ela... Que será de minha vida sem o teu amor? De minha boca sem o beijo teu? De minha alma sem o teu calor? Que será da luz difusa do abajur lilás? Se nunca mais vier iluminar outras noites iguais? Isso também é da alma. Que será? Eu sou daqui de São Paulo, mas não conhecia aqui.
É.
Eu não sabia que tinha essa coisa maravilhosa aqui dentro, muito bom.
Inspirada por Dalva de Oliveira, Iná foi cantar no rádio.
E veio ao mundo bem depois de mim. E com 12 anos nós já fazíamos programa na Rádio Educadora de Limeira, todo fim de semana. A perua pegava nós ali, levava para Limeira, fazia um programa de meia hora na Rádio Educadora de Limeira. E chegava segunda-feira, eu ia para a roça trabalhar, ia... Eu trabalhei muito na roça também, né? Eu não podia. Eu fui a primeira cantora de Araras a cantar no clube da cidade, que era Araras Clube, que era o clube da elite. Eu fui a primeira cantora que entrou naquele clube lá. E isso estava com 13 para 14 anos já. Uma grande orquestra do Hugo Montagnoli.
Só condeno a mim mesmo.
Todo mundo achava que eu ia ser uma grande artista, então vim para São Paulo. Meu pai, minha família toda, vendeu carro, vendeu tudo lá e vim para São Paulo. Aqui foi morar em Santo André. E dali, 3-4 meses que eu estava aqui, tinha programa de calouro da Peneira Rodini. Era na Rádio Cultura, patrocinado pela Rodia. Então chamava-se Peneira Rodini. E eu fui lá e me inscrevi, né? Já trabalhava empregada aqui em Santo André também, já, porque eu tinha que ajudar. Meu pai estava desempregado naquela época, empregada doméstica. Aí eu fui, me inscrevi, fiz chamada, tudo. Hélio de Araújo, o locutor. Quando me chamou Inês Francisco, aquele negócio todinho lá, eu fui lá. E cadê ensaio? Não tinha ido ensaiar porque eu não sabia se tu sabe ensaiar ou não. Não pode cantar, falei, vou cantar. Mas não pode, eu falei, eu vou cantar, porque eu vim, me inscrevi e eu quero cantar. Aí dei o tom pros músicos em cima do palco mesmo e cantei. E cantei isso, fui bem aplaudida, tudo, desci do palco para esperar, porque não tinha jurado naquela época nas rádios. O jurado ficava em casa ouvindo, então eles ligavam para lá. Essa, então, eles não sabiam quem era que estava cantando. Aí quando chamou, terminou o programa, cinco candidatas, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, eu falei, não peguei nem beira, né? Aí quando ele me chamou, eu fui a primeira colocada lá. Foi uma festa, né? Aí peguei o dinheiro da minha, de lá, fui pra mim, direto pra minha casa, correndo, porque fui até a pé, andei como um monte, de medo de perder, porque meu pai precisava, estava necessitado, tudo, aí pra casa. E assim eu comecei em Santo André.
Seja contra o trilho, nem pergunta pra onde vai.
Mas para fazer sucesso no rádio, Dona Iná seguiu os conselhos de uma grande personalidade do meio.
Orlando Silva eu conheci ele na minha terra já, antes de vir para São Paulo. Ele foi fazer um show lá e aí ele falou para mim, eu canto, ele falou, você canta muito bem, só que você tem que cantar você. Não canta os outros, canta você. Eu não entendi, eu falei, eu não vou cantar, eu como, não tenho um... Falou, não, canta a música dos outros com a tua voz. Não imita, porque você vai ser sempre a outra, você nunca vai ser a titular. Não, aí eu comecei a mudar, né? Eu comecei a cantar, mas eu aprendi a música, mas cantava eu. Não ficava ouvindo o disco para cantar em cima do disco, eu cantava eu. Ele cantava muita valsa, muita seresta, por exemplo... ele tem um disco de valsas, ele tem o Rosa. Enfim, todas as, a maior parte das valsas que tinha antigamente, o Orlando Silva gravava. A primeira gravação de Rosa foi dele. Um cara muito bacana. Meigo.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, foregado e crucificado sob a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal, do meu primeiro amor, sublime amor, deusa soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé, a dor, em sândalos valentes cheios de sabor. Em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És late estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor, e receber a unção e tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer.
A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Crônicas de Toca Disco. Crônicas de Toca Disco.
Meteram na cabeça do meu branco que esse ano não ia haver carnaval.
No ambiente da rádio, Iná Francisca conheceu as cantoras que ouvia nos alto-falantes de Araras.
Eu conheci a Isaura Garcia, na Record aqui, era a Cid Almeida. Estavam sempre pra cá. Mas a gente conheceu, mas quando conversava, não tinha aquela intimidade, porque acho que eles não se entrosavam muito com... A gente era formiguinha, né? Talvez nós que estava começando, tinha vergonha de chegar, como até hoje, às vezes... Tem grandes cantores, eu tenho vergonha de chegar e falar, eu sou Dona Iná, entendeu? Então eu sempre fui assim, eu sempre fui nesse meio, eu sempre fui tímida, eu nunca fui porque...
Eu tentei brigar, perdoei o meu branco e me meti no cordão. Meteram na cabeça do meu branco que esse ano não ia ver carnaval.
Entre os discos de 78 rotações digitalizados pela discoteca do Centro Cultural, Iná procurou Aracide Almeida.
Ela era meio assim, durona, mas como pessoa era muito gente. Ela se gravava muito Noel Rosa, né? Ela foi uma das cantoras que mais gravou Noel Rosa, com coisas lindas dele. Inclusive no meu disco tem Feitio de Oração, do Noel Rosa, que ela gravou também.
Cheio de alegria, eu fiquei fora de mim. Ele cantou assim,
nega pelada me deixa, vai a polícia.
Quem acha vive se perdendo, por isso agora vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Por isso agora, lá na Penha vou mandar minha morena pra cantar, com satisfação e com harmonia, esta triste melodia, que é o meu sangue.
de oração. Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Realidade não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração.
Vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade que por isso...
Dona Iná acaba de lançar o seu primeiro CD, Divino Samba Meu. Antes disso, Iná chegou a gravar um disco em 78 rotações por minuto, que nem ela sabe onde foi parar. Tudo isso por causa de um tempo que Iná precisou dar à música.
Meu pai me deu muita força. Mas quando ele viu que eu estava me envolvendo muito assim, ele achou que eu tinha que parar. Porque me saía muito, ficava fora à noite, aquele negócio. Então, sabe que a pessoa era muito assim, rígido, né? Então teve que casar, me casei, porque ele brigava comigo direto. Então eu me casei com um cara que é evangélico, aí eu parei, aí fui cantar na igreja, né? Cantei em igreja muito tempo, depois houve uns problemas lá e nós separamos, e em 71 eu voltei de novo na noite. A fase das boates, das noitadas... Sempre cantando e trabalhando, porque nós estávamos separados e eu tinha que criar meus filhos. Fiquei com 4 filhos para criar, né? Aí nessas alturas eu já morava, acho que no mundo todo já, porque onde chamavam para trabalhar, eu estava trabalhando. À noite a gente trabalhava e dava para se viver à noite. Mas naquela época eu trabalhava em 2, 3 casas por noite. Porque a gente tinha o salário das casas. Por exemplo, eu fazia... Suponhamos, tinha uma casa na Rio Branco, chamava Refifi, eu fazia lá 1 hora. Aliás, quando fazia 30 lá, depois de lá já ia para uma outra casa, chamava Rialto, fazia 30 aqui e voltava aqui de novo. Então eu trabalhava em 2 casas ao mesmo tempo. Então o cantor de lá vinha para cá e a cantora daqui ia para lá. Tinha vez 2, 3 casas por noite, trabalhava e ganhava para a gente viver. Era música antiga, 60 pegou bossa nova, depois... Trabalhava com orquestras, aí vinha o mambo, o bolero, o som rumba, o foco, não sei o que mais lá. Então a gente, quando trabalhava na noite, tinha que cantar de tudo, né? Então foi massa. Agora que eu parei um pouco, eu murchei um pouco o facho, como diz o outro, né? Uhum. E passei, depois passei por chorinho, só chorinho quase. E agora foi que eu tô no samba, agora o samba nunca deixei mesmo.
E por falar em chorinho...
tinha a Rua do Choro, tinha o Clube do Choro. Por exemplo, foi um grande músico que faleceu agora há pouco tempo, Carlos Poiares, grande flautista, querido amigo. Foi um grande amigo, grande companheiro, grande... uma pessoa maravilhosa.
Agora, Carlos Poiares e o choro de Joaquim Calado, Flor Amorosa. Na discoteca, Dona Iná se entusiasma com o repertório do choro.
Dademilde. O brasileiro, quando vai do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado, é um desacato. Quando chega no salão, não há quem possa resistir. O cachorrinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho, com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir. O cachorrinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho, com um pandeiro e um violão na marcação. Ademilde Fonseca foi a rainha do choro, a rainha do chorinho.
O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão.
Depois dela, muita gente, algumas cantam algum chorinho, mas ela, ninguém canta igual a Ademilde Fonseca. Ademilde.
Eu tenho 78 passado pra ser dele.
Começaram.
Taco na bola de gude, era o meu viver. Quando criança,
no meio da garota, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de
boneca, nem tampouco comidinha com a garota do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era isso, meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver. Quando criança, no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em posto, soltava papagaio, até meus 14 anos, era isso, meu mal. Quando a mania de marota fungazanha em toda parte que eu chegava, encantava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. E assim vivendo, vi meu nome ser falado em todo canto, todo lado, todo mundo nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar poesia para o povo do Brasil. Pra cantar o divino samba meu, pra cantar o divino samba meu. Em 95 eu tava tão pra baixo que eu não queria cantar mais. Não queria parar de cantar, então veio os amigos, nós temos que continuar. Eu não queria mais continuar. Isso fiquei até 98, assim, nessa vai e não vai, sabe? Em 99, eu trabalhava, fazia Rua do Choro, fazia era na General Osório. Quando foi no ano 2000, 2001, eu tava doida pra sair de rota, pra ir pra um asilo. Eu falei, eu tô cansada, não quero mais ficar.
Não valeu, quase nada sobrou.
Até foi que alguém falou pra uma pessoa, disse pra mim, você não vai pro asilo, vai trabalhar. Você canta, você sabe cantar, você tem capacidade. Vai pro asilo fazer o quê? Vamos levantar a cabeça e vamos viver. Esse é meu companheiro, né? Que é o Marcos, maravilhoso. E comecei a trabalhar com ele, que ele também trabalha com música.